Mais Elas na Popular FM, com a parceria da loja Casarão Verde, que prorrogou as inscrições para o Estrela Mirim até o dia 11 de novembro nas lojas Casarão Verde. Também Univates, EAD Univates, ensino à distância, qualidade sempre presente. Inscrições abertas para as 13 opções de cursos de graduação. Chegou a Rose. Boa tarde, Rose.
Boa tarde.
Boa a sobremesa hoje.
Me perdi no horário hoje. Acontece, né? Acontece.
Bom, falamos de moda no bloco anterior e a Miriam falou do plus size. Plus size não é tendência só na moda, né? Na passarela também.
Sim, além das modelos, né? A gente tem cada vez mais concurso de beleza de modelos plus size. Eu tô achando isso tão bacana, né? E nós temos candidatas.
Teutônia tá bem.
Tem uma ou duas, Luciana,
são
tu tá mais informada. Tá?
Tem, fala de uma e fala de outra.
Não, eu tava lendo a notícia aqui da Carly Kliana Schmidt, né? Que ela vai participar do concurso, que vai ser agora dia 27 e 29 de outubro.
Tá rolando.
É, pois é,
tá rolando esse final de semana.
Tá acontecendo em Sapiranga, né? E nós já tivemos no programa, e acho que ano passado teve a Sheila.
A Sheila, que foi quem inspirou a Carly a participar. E tem também, representando o Teutônia, além da Carly, tem a Ana Lapi Alves. Ela que participa já pela segunda vez, se não me engano. Ela foi finalista por Cruzeiro do Sul em 2017 e agora está morando em Teutônia e representando também Teutônia, porque ali é diferente nesse concurso, não é uma por município, é por inscrições e elas passam por um processo de seleção e podem ser aprovadas duas, três de um município. Não é o município o critério que tira a oportunidade uma da outra. Uhum. Então, pode a cidade não ter nenhuma representante, como pode ter várias.
Nós já tivemos vários representantes, Garota Verão a gente já teve Miss Brasil.
Teve, lembra a filha da Carla, como é que foi a...
Rainha, alguma coisa de Mirim, né?
Ela foi Miss Brasil...
Mirim,
se eu não me engano.
E já pensou, Teutônia, ter duas... Nós já temos duas candidatas, mas elas podem ser... É só um título? É só misto?
Eu acho que deve ter simpatia.
Sabe o que me chamou atenção? O que eu tava vendo sobre a rotina dela? Que ela faz exercício, né? Porque a gente pensar plus size é uma pessoa...
Largada.
É, que não há. Tô plus size, não faz... Mas ela faz um monte de exercício, toma água, cuida da alimentação, ou seja... Não é uma questão de saúde, não tem a ver só com a questão de estética.
Rose,
né?
Isso introduz pro teu tema, que tava aí anotado já no bilhetinho.
Tá, você me deixa retomar.
Me ajuda a lembrar. Eu anotei, ó. Depois nós vamos falar das listas.
De como é importante, por exemplo, ter uma pessoa que é plus size.
É, da saúde,
desde
né?
Desde criança, às vezes, tu tem uma filha já com acima do peso, ou que não tem as formas tradicionais, né? De como é importante a gente valorizar a autoestima dela para garantir que ela possa subir numa passarela e desfilar e disputar um título de Miss. Imagina, coisa boa, né? Tu ter tanta autoestima.
É o que a gente comentava essa semana, era o caso dos transtornos alimentares, né? Que muitas vezes começam lá na infância e... Começam de que forma? Uma criança não vai se olhar no espelho, vai se achar linda, feia, horrível, ridícula, gorda, magra, né? Então, como falar com essas crianças, com essas meninas, principalmente com as nossas filhas, então, no caso, né? Os elogios, não partir do elogio, como você tá bonita, como você tá magra, ou como você tá feia, tá gorda.
Que linda essa cintura!
É, como caiu bem essa roupa em você, né? Alguma coisa nesse estilo assim. Tua filha tá um pouquinho acima do peso, então vamos comer uma fruta para ser um pouquinho mais saudável, vamos dar uma caminhada para gerar um pouco mais de energia, né? Colocar de outras maneiras as palavras, né? E usar outros elogios também, né? A inteligência.
Não apenas
a simpatia.
É não apenas o foco na beleza, né? Parece que a mulher
a
tem que
estética,
ser ainda muito cultural, assim, tem que ser bela, linda, maravilhosa, porque vai ter que achar um marido pra casar, pra encantar, pra, né, pra agradar
senão
os outros.
Não vai encontrar ninguém, né? Não vai ser bem sucedida, não vai ser bem. Não vai se sair bem no trabalho, não vai encontrar o seu príncipe.
E é uma coisa que é uma dica que ajuda em todos os sentidos, até na própria questão de vocabulário da criança. Porque uma criança que tá só ouvindo, ah, é bonita, bonita. Daqui a pouco ela escuta, bah, como tua filha é comunicativa, como ela é inteligente.
como ela é desenvolta,
é,
como
desinibida.
Ela, como ela tem liderança, né?
Eu tinha lido um negócio sobre como se postar na frente das crianças, né? Na frente das meninas, principalmente. Não ficar se pesando toda hora, não ficar se medindo, não ficar se olhando, não ficar reclamando da barriga, não ficar...
Se autodepreciando.
Exatamente. Que elas copiam, né? A gente
mas
é um reflexo.
Eu imagino que muita mãe, quando vê que a filha tá ganhando peso, por exemplo,
se desespera.
Fica preocupada. E enfim, tem toda a questão da saúde, mas a estética
hoje
também.
Hoje em dia fica preocupada, né?
E aí acaba usando.
Antigamente
assim,
era fofinho, saudável.
É, mas antigamente.
Pra
quase...
ver como é cultural, né?
É, exato. E acaba no desespero, xingando, querendo chocar a criança. E às vezes dá o efeito mais... dá o efeito contrário, né? A criança passa a ficar mais ansiosa,
claro.
E passa a comer mais
ou
esconder.
Escondido.
Isso, comer escondido também acontece bastante, né?
O problema não é a criança ganhar peso. O problema não é estar... Vamos usar o termo que as pessoas usam. O problema não é estar gorda. Se a preocupação da mãe é com a saúde, como a Rose disse, não vamos dizer que ela tá feia porque ela tá gorda. Se a tua preocupação é com saúde, diga para a criança que a gente comer uma fruta para cuidar da saúde. Porque como aqui o exemplo da Carly, ela é uma modelo plus size, mas ela não é uma pessoa doente. Ela cuida da saúde, ela se alimenta bem, ela só não tem aquele padrão de corpo magro. Mas
e ela aprendeu
não é
a
doente.
Se vestir bem a partir daquilo que a gente falava no bloco anterior, né? Das novas possibilidades que tem.
É um preconceito que temos de associar a pessoa gorda, a pessoa que tem um peso maior, com doença. Com
relaxamento,
com
às vezes.
Com relaxamento, com saúde ruim. Não é sempre assim. Claro, em alguns casos vai acontecer da pessoa não se cuidar e tal, mas só ela ter... O corpo não dentro daquele padrão não significa que ela é uma pessoa doente. Você não sabe qual é a rotina dela,
entra,
né?
Entra muita questão genética nessa questão, porque a gente conhece pessoas que são magérrimas e também sofrem com colesterol, né?
É que se alimentam com má qualidade também.
Exatamente.
Né? Às vezes não engorda, mas come mal.
Só o biotipo do seu corpo não é um indicador da sua saúde.
É, acho que se tu tá em casa ouvindo o programa e pensando, né? Preciso fazer alguma coisa, é pensar isso. Me sinto saudável, me sinto disposta a fazer as coisas.
A disposição é um bom parâmetro. Porque no momento que a pessoa, ela tem problemas, vamos dizer assim, ela se sente desconfortável com o seu peso e ela começa a se sentir cansada, sem energia, sem motivação, é um sinal de que algo não vai bem. Então, pode ser um indicativo. Se a pessoa tá se sentindo bem, tá super disposta, tem energia, se sente saudável, claro que independente de perfil de corpo, os exames de saúde são bem-vindos, né?
É, mas aí são coisas complementares, né? Tu vai fazer tuas consultas médicas, vai buscar ter qualidade de vida e tal. Aí é uma questão pessoal, se tá te sentindo limitado ou não, se tu quer por algum motivo emagrecer ou não, né? Fica por tua conta.
O parâmetro
mesmo,
é sempre estar bem com você mesmo, né?
E ter muita autoestima, né? Porque quando tu te destaca por algum motivo, né? Tu tem que ser uma pessoa com muita fibra pra aguentar comentários. Porque sempre tem gente...
Críticas sempre surgiram.
Querendo que te colocar numa caixinha, né? De ou tu tem que ser magra, ou tu tem que ser comportada, ou, né?
Na verdade, tu nunca vai estar certo.
É, exato.
É,
exato.
Vai estar magra, vai estar magra demais. Não tem carne nesse corpo. Vai estar gorda, tá gorda demais. Vai emagrecer. Tá num peso ideal, vão achar um defeito na tua pele, no teu nariz, no teu cabelo. Nunca vai estar bom.
Até porque a gente não é perfeito mesmo, né? Então sempre vai ter... Mesmo que tu possa fazer tudo, tu nunca vai conseguir estar em completa harmonia, né? Ou às vezes até tu tá por fora, mas e por dentro? A bagunça que tá, né? Também tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né?
Esses dias eu li um dessas frases, né? Que a gente lê às vezes na internet de automotivação também, né? De autoajuda. E eu achei ela tão linda. E ela dizia assim que todo mundo fica bem com uma boa luz. E essa luz vem de dentro.
Bonita
eu
frase.
Tem a ver com as selfies, né?
É.
Eu li algo parecido também, que falava de foto e fazia essa lembrança de que, né, não adianta uma boa luz, uma bela, linda imagem, se essa luz não vem de dentro,
não,
se o sorriso não é espontâneo.
Exatamente, se o olhar não é natural, né, se o sorriso não é espontâneo, se você não tá bem com você mesmo, não adianta fazer maquiagem, fazer cabelo, que não adianta não, a foto não fica bem.
Não preciso me preocupar. Não, então,
se tô com o cabelo... A gente fala em foto, né? Mas não é só foto, né? Isso reflete na nossa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na relação com amigos, com colegas, com todo mundo, com família.
Vocês fazem lista?
Faço. Uhum. De supermercado.
Não, além do supermercado. Supermercado também.
Gente, de convidados pra festa.
De tarefas.
De agenda de dia.
Não.
Não.
Eu faço também. Eu faço.
Eu li uma matéria que não sei por que, por acaso, assim, chamou minha atenção. 7 razões pelas quais fazer lista pode mudar sua vida, Rose.
Olha, eu vou te dizer que essa frase aí, mudar sua vida, eu acho um pouquinho exagerada, Luciana.
A primeira.
Pode facilitar.
A primeira.
Organizar.
Mas vai mudar, né? Se facilitar, organizar.
Vamos dizer assim, tipo, né? Mudar sua vida.
Os problemas vão continuar lá, eles só vão estar organizados. Uma lista.
Boa. Eu amei a primeira. Eu acho que eu encontrei a explicação porque eu amo tanto as listas. Elas liberam espaço na mente. Tá ali, tá na lista, não precisa pensar.
Faz sentido.
Não precisa lembrar. Não precisa acordar de madrugada, não posso esquecer aquilo.
Ah, isso é verdade, é bem...
Ah, é um alívio.
Bem importante.
Tá anotado, não preciso lembrar. Listas podem torná-lo mais bem-sucedido. Isso aí tem, né, merece uma análise um pouco mais profunda. Listas ajudam a economizar dinheiro. Tá aí, viu? O supermercado, lista de presentes. Listas elevam a autoconfiança. Tente fazer uma lista de tudo que você já conquistou, das coisas pequenas às grandes. É uma forma simples de nos lembrarmos de tudo que já fizemos, desde os sucessos acadêmicos até os trunfos pessoais simples. Listas ajudam a prevenir erros. Checklist nas empresas é uma opção. Listas ajudam a manter o foco.
Eu acho que não manter o foco é uma coisa que ajuda bastante, né? Porque tirando do mercado, das tarefas, quando tu sabe exatamente o que tu tem que fazer naquele dia e vai surgindo coisas, ela evita que tu te disperse também, né? E eu acho importante escrever.
A escrever.
O escrever é como se ele materializasse aquilo que tu quer fazer também, né? Enquanto que tu
a caneta,
tá só pensando,
né? A caneta pra não apagar.
É, não, eu acho já do, né, eu uso lápis, sendo uma lista, e aí, mas eu acho que nesse sentido sim, porque tu, além de pensar, tu escreveu, então é como que tu tivesse assim, confirmando, assumindo contigo aquilo ali, aí quando tu vai ver a lista e ver que tu não fez... Tu tem um compromisso contigo mesmo, não sei se vocês... A Rose não faz lista, né? Mas eu tenho essa sensação comigo, que se eu não cumprir a lista...
E
assim...
quando tu cumpre, dá uma sensação de orgulho. A gente tava falando isso ontem, lá na redação da Folha Popular. Nós estávamos conversando o quão bom é tu começar o teu dia, fazer aquela lista de coisas que tu tem pra fazer. Chegar no fim do dia e tá tudo riscado.
Bah.
É...
Só não vale riscar e botar pro dia seguinte.
Não,
ai,
não
Rose!
É, eu riscado sei, eu porque
por
tá
causa
feito.
De ti. Eu sei que tu faz muito isso. Eu não sei o que, que
é
esse teu
HD
aí
lista.
Que tu tá liberando aí.
Eu faço lista ela, pra duas, ela, três pessoas.
Ela escreve a lista todos os dias, é a mesma lista.
Não.
Ela só troca um item da lista.
Eu vou, não, mas de eu manhã já disse... tirar uma selfie da minha lista e mandar pra Rose. Todo dia de manhã agora.
Mas eu acho que a Luciana é daquelas pessoas que põem coisa demais na lista. Eu acho que o problema
tá,
da Luciana...
Tá, vamos mudar de assunto.
Na minha lista, eu sou metódica, então a minha lista, ela não muda.
Mas olha só, eu trouxe esse tema.
Só os imprevistos que entram, né?
Eu trouxe esse tema porque a Miriam, antes de começar o programa, ela anotou num local aqui um tema, um assunto que nós abordamos lá no início do ano e que ela gostaria de retomar hoje. E a sétima, o sétimo motivo pelo qual fazer lista pode mudar a sua vida é que com a lista você enfrenta o que vinha adiando. Qual era o teu tema?
O ato de procrastinar, né? Que a gente já tinha conversado sobre isso outro dia.
Sim, aprendi, não sabia o que era procrastinar.
Ainda lembra?
Lembro, uso bastante essa palavra lá.
É, tu sabe que no início do ano a gente falou bastante sobre fazer listas para 2017, o que cada uma faria, né? E aí quando eu vi essa palavra, eu pensei pra gente conversar aqui hoje, se todo mundo tá fazendo o que se propôs nas listas, assim. Eu vou dizer
onde
que
está
eu tô...
a tua lista?
Não, a minha lista tá na cabeça. Eu não botei no papel.
Ela não materializou.
Não. Tu sabe que a...
Ela não firmou o compromisso.
O intervalo agora, daí vamos fazer a listinha.
Nada, não. Mas assim, daí o Davi Coimbra tava falando sobre isso, falando de que o brasileiro é procrastinador, que a gente tem o hábito de deixar tudo pra última hora, que a gente tem o hábito de sempre empurrar mais pra, com a barriga mais pra... Vai mais um dia, mais uma semana.
E vocês... Será que isso é geral dos brasileiros, assim?
Eu acho que quem vem, quem olha de fora, quem...
Tira essa conclusão.
Acho que a gente...
Paloma, no meio universitário, você que está aí quase saindo, quase...
Eu acho que é o meio mais procrastinador que existe. Porque tu tem 2 meses pra fazer aquele trabalho, mas tu vai deixar pra fazer um dia antes. É sempre assim. Tu pode conversar com qualquer universitário. Claro, tem aqueles que são mega organizados que não vão fazer isso. Mas a maioria...
Eles são a exceção, né?
Pra que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã?
Se eu posso sair, fazer uma festa, me divertir.
Já trabalhei a semana inteira, estudei a noite toda. Eu não vou fazer trabalho. Vai deixando.
Aí chega um momento que ontem, o relógio conta...
Ontem eu estava na aula e nós temos grupos separados para fazer uma apresentação de trabalhos. A maioria dos grupos não tinha combinado nada do trabalho ainda. E o pessoal tem que até apresentar semana que vem. É sempre, vai ser organizado quando? Um dia antes, porque vão...
E vai sobrar para um.
Vai sobrar para um, vai ser procrastinado até o último dia, com certeza. Meio universitário é assim.
Mas se tu começa a ter a tendência assim, de corrigir esse mau hábito que a gente tem... Também é encorajador, também é motivador, porque daí entra na questão da lista, é o mesmo prazer de concluir a lista, né? Quando tu enfrenta aquela coisa que tá te incomodando, que a gente só vai empurrando com a barriga as coisas chatas, né?
A gente... Vai aumentando a tua ansiedade, né? Porque quando tu faz, tá pronto, te livrou, saiu da tua lista. Eu aprendi isso fazendo meu TCC, porque era um trabalho gigante pra fazer... E tinha prazos, e a professora podia ter deixado que eu procrastinasse e deixasse pra fazer o resto do TCC todo na última semana. Mas ela me estabeleceu o prazo. Até tal semana tu vai me entregar essa parte do trabalho, depois tu vai me entregar a outra. E assim eu consegui me organizar. Eu acho muito legal a gente fazer metas curtas e bater essas metas pra não se tornar um procrastinador. Eu acho que é bastante útil isso de ter uma meta de até tal data eu tenho que ter feito isso. Ajuda bastante. Foi assim que eu consegui me livrar da procrastinação durante meu TCC.
Aí voltamos à lista.
É,
lista,
também.
Agenda.
Também.
Rose, fala. Que? Tá me olhando assim com uma cara de...
Julgando.
Eu tô tentando, assim. Eu não consegui completar toda a minha lista, não. Mas acho que é normal também, né? Mas eu já fiz bastante coisa. Acho
mas
que...
na verdade, eu tava pensando se eu estava procrastinando alguma situação. Eu tava procurando, eu não achei.
Eu, por exemplo, preciso limpar o meu guarda-roupa. Faz muito tempo e eu acho que vai ser assim.
Não é que eu preciso, eu gostaria de organizar o meu, mas não tá me incomodando.
Não. Isso eu já fiz.
Eu já fiz também. Há meio ano atrás eu fiz, mas... Seria bom fazer de novo.
É, não, então. São essas coisas chatas que a gente não quer fazer, né? Fazer dieta também, eu tô procrastinando. Eu acho que eu vou começar em 2018.
Meninas, falamos demais. Estendemos um bloco aqui. Vamos fechar em 3 agora. Momento de deixar a mensagem final.
Quem vai deixar a mensagem final é a que chegou.
Já passei minha mensagem, ó. Lá no meio do programa.
Repeat, please.
Não, já trouxe, olha. Vocês ficaram encarregadas de trazer uma mensagem um tempo atrás. Vocês procrastinaram essa situação. Porque eu trouxe uma mensagem, já li agora outra mensagem, ó. Tem nada de mensagem aí. E agora?
Então, só, eu vou repetir aquilo que eu digo sempre, né? Que a vida é muito curta pra ser pequena, então vamos procrastinar aquilo que dá.
Eu só quero dizer que isso aqui não estava na minha lista, por isso eu não tenho obrigação. Eu não falo por mim.
A Paloma foi nossa convidada especial de última hora, ter esgotado mais delas.
Fala aí, Luciana, qual é a tua mensagem final?
A minha mensagem final é que o programa saiu, foi marcado, estamos aqui, nossos ouvintes não ficam sem.
Não desista nunca, né?
Não desista. desista, não desista. A nossa convidada dessa semana, que viria para falar sobre a reforma, estará aí no próximo sábado. Vamos falar sobre tudo que envolve, tudo não, né? Mas o quanto esse movimento tão falado nos últimos dias, já que temos a comemoração dos 500 anos, e interfere na nossa vida, porque às vezes a gente acha, ah, não tenho nada a ver com isso.
Reforma
será?
Luterana, né?
Exato. Uhum. Será que não influenciou na minha vida de alguma forma? Então, no sábado que vem.